Fair play, desporto com opinião.
Bem-vindos a mais um episódio do Ginga Canarinha do Fair Play. Desta vez não temos connosco um convidado, mas tenho comigo os três comentadores habituais: Marcial Ribeiro, Marcial Cortes, aliás, Rafa Ribeiro e Renato Salgado, assim é que é. E para falarmos do tema mais quente, poderemos dizer assim, do Brasil. É certo que já se joga futebol no Brasil, mas um dos temas mais quentes, e também fazendo um pouco o paralelismo com Portugal, é obviamente a saída de Jorge Jesus do Flamengo para assinar pelo Benfica e a procura do Flamengo por um novo treinador. É quase oficial que esse novo treinador é, e vou ver se não me engano na pronúncia, Domené de Torran. Nós já tínhamos antecipado este nome porque era um dos já falados que poderia assinar, havia outros em cima da mesa, e por isso a minha pergunta, e é já para ti, Marcial, confirmando-se obviamente, foi a escolha certa do Flamengo, ou haveria outro nome em cima da mesa que poderia ser melhor para o clube brasileiro?
Bom dia, boa tarde, boa noite. Rui Mesquita, Rafa Ribeiro, Renato Salgado, nossos colegas, nossos amigos do Fairplay.pt. Antes de responder sua questão, queria lembrar com muito pesar do falecimento de um jornalista brasileiro ontem, o Rodrigo Rodrigues, um colega muito querido por todos, e praticamente todos os programas esportivos de ontem aqui no Brasil prestaram homenagem, hoje também prestaram homenagem. Fica aqui a solidariedade à família do Rodrigo Rodrigues. Muito bem, dito isso, vamos partir então. O que eu acho sobre essa questão do Flamengo? Para mim, um erro estratégico do Flamengo em 2020, não só com relação à escolha do técnico, mas no todo. Por quê? O Flamengo foi o que mais pressionou para a volta do Campeonato Carioca. Sendo que o Campeonato Carioca já terminou. O Flamengo foi campeão e agora todos os outros regionais estão a pleno vapor. Hoje a gente vai ter semifinal, quartas de final do Campeonato Paulista, o Campeonato Mineiro já está nas fases finais, o Campeonato Gaúcho também está na fase de finalização, e o Flamengo está parado, porque ele forçou um retorno do futebol previamente e agora está ali parado, e pior, tá, até ontem estava sem técnico, hoje tudo indica que vai ser o Domené Torran. Então, na minha opinião, isso é um erro estratégico do Flamengo, de ter forçado a volta. Outra coisa, sabe quando você tem o seu carro e ele começa com um barulhinho, e aí você não dá bola para aquele barulhinho, e dias depois o motor do seu carro explode? Eu acho que é isso que aconteceu com o Flamengo. Por quê? Já se ouvia dizer algo sobre a saída do Jorge Jesus. Ah, o Benfica vai fazer uma proposta. Ah, o Benfica fez uma proposta. Ele vai para o Benfica ou não vai? Vai ou não vai? Então, esse barulhinho do motor do Flamengo já era para o presidente do Flamengo, lá atrás, chegar, sentar com o Jorge Jesus e falar: meu amigo, nós vamos continuar ou existe a possibilidade concreta de você ir voltar para Portugal? Numa resposta negativa dele, que voltaria, positiva dele, que voltaria para Portugal, o Flamengo já poderia correr atrás de um outro treinador. E outra coisa é essa insistência do Flamengo em trazer um técnico de fora, um técnico europeu, e o Domené não é português, né? Mas essa busca incessante do Flamengo por um técnico português. Quer dizer, não é porque o Jorge Jesus deu certo, e ele deu certo, claro, é indiscutível a capacidade técnica do Jorge Jesus e o que ele fez com o time do Flamengo em 2019, porém, não é só a capacidade, teve uma carga de sorte muito grande. O Flamengo passou nas oitavas de final da Libertadores ano passado pelo Emelec, numa disputa de pênaltis. Se um pênalti entra, o pênalti que não entrou entra, a situação do Jorge Jesus, a história do Jorge Jesus em 2019 seria muito diferente. E a gente conhece o histórico do futebol brasileiro. E os técnicos europeus, eu acredito, imagino e acredito que eles também conhecem como funciona o futebol brasileiro. Então, essa questão que você perdeu 2, 3, 4 partidas seguidas, a torcida começa a pegar no seu pé. Outra coisa, o futebol brasileiro e o futebol português, eles têm algumas coisas em comum, mas eles são muito diferentes. O que não quer dizer que um é melhor e o outro é pior, eles são apenas diferentes. E o que dá certo aqui nem sempre dá certo lá e vice-versa. Por exemplo, o ex-goleiro do São Paulo, é Denis ou Denis? Não sei. Enfim, o Denis. O Denis foi eleito o melhor goleiro do Campeonato Português. Se você falar isso para qualquer São Paulino aqui, a pessoa vai dar risada. Por quê? Porque ele saiu daqui meio que... Tô lá, né? Ele saiu daqui meio que pela porta dos fundos. E agora ele é o melhor goleiro português. Ele é um mau goleiro? Não. Mas aí eu vou pegar um gancho entre a história do Denis e a história do Jorge Jesus, que é a seguinte. O Denis foi um goleiro que substituiu o Rogério Ceni. Rogério Ceni é o maior goleiro da história do São Paulo. O que significa isso? Que ele colocou a régua de comparação no nível mais alto possível. Então, qualquer goleiro que chegasse depois de Rogério Ceni iria ser comparado a Rogério Ceni. E a pressão em cima de um goleiro assim, essa pressão nesse ponto em cima de um goleiro é muito grande. Ele tem que superar o Rogério Ceni. O que vai acontecer agora com o Domenech Thuram? Por quê? Porque o Jorge Jesus colocou a régua lá no nível mais alto. Então, se Domenech Thuram não ganhar as 3, 4, 5 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, as cornetas começam a soar. E quando as cornetas começam a soar, os problemas começam a acontecer. Se ele chegar e o time deslanchar, sem problema nenhum, né? Vamos seguir, vamos ver como é que vai ser a Libertadores, mas sempre vai ter aquela comparação indigesta entre o trabalho de Jorge Jesus e o trabalho futuro, que a gente vai observar agora do Domenech.
Só para contextualizar, estamos a falar do treinador e convém para o ouvinte também, não é um nome, pelo menos em Portugal, muito conhecido e por isso convém contextualizar. Estamos a falar de um treinador espanhol que foi durante muitos anos assistente de Pep Guardiola, desde o Barcelona, no Bayern Munique e mesmo no Manchester City. Depois, em 2018, teve a sua primeira experiência como técnico principal no New York City FC e agora vai para o Flamengo. É uma carreira curta como técnico principal, mas tem uma vasta experiência ao lado, talvez, do melhor treinador do mundo dos últimos anos, Pep Guardiola. E por isso, reforço a pergunta, não sei se era isso que querias já responder, Marcial, se é o técnico indicado ou não para responder a este desafio que, como disseste, será muito complicado de vir depois de uma época de tanto sucesso como a de Jorge Jesus no Flamengo.
Exatamente. Por que eu digo, então, que foi um erro estratégico do Flamengo? Porque, mesmo que trouxesse o Guardiola, que é um nome que o mundo conhece, a comparação seria com Jorge Jesus, que fez um excelente trabalho em 2019. Então, a régua de comparação no Flamengo está muito alta. Se eu fosse o presidente do Flamengo, o que eu faria? Existe um barulho da saída de Jorge Jesus. Conversaria com Jorge Jesus. Existe uma possibilidade de você ir para Portugal? Existe. Então, vamos rescindir aqui. O Campeonato Carioca não começou ainda, a gente está na pandemia. Dispensa o Jorge Jesus. Traz um nome Brasil, um nome qualquer. Por quê? Porque a comparação vai ser gigante. Então, você traz um nome de menor expressão como franco atirador. E vamos ver o que dá. O que a gente tem para disputar daqui para frente? Ah, tem ainda o final do Carioca. Põe um técnico X, um nome qualquer, pode ser um nome grande do Brasil, mas, enfim, um nome de menor expressão, e vê o que acontece no Carioca. Não foi bem, primeira, segunda, terceira rodada do Brasileiro não está bem, dispensa esse técnico, que no Brasil é muito comum se fazer isso, e aí sim você traz um nome mais forte, porque aí você baixou a régua da comparação. Qualquer técnico... Diga lá.
Marcelo, desculpa te interromper, mas aí a gente tem que lembrar o outro lado da moeda, né? Não é que o Benfica só chegou agora e tirou o Jorge Jesus daqui, porque a campanha pós-pandemia foi praticamente, podemos dizer, pífia, e o time não ganhou o título, perdeu, né, ainda para o principal adversário, né, o time do Porto, e com isso o presidente precisava dar uma satisfação, por isso que ele veio aqui e contratou o Jorge Jesus. Quem garante que, se o Benfica tivesse sido campeão, haveria essa mudança toda, teriam vindo aqui rescindir o contrato do Jorge Jesus, entendeu? Então, sim, é difícil, sim, também falar desse outro lado. Eu acho que, assim, em tese, isso que você está dizendo é perfeito, mas tem que ver que não foi por esse lado que aconteceu, né? Não é que existiam negociações já se arrastando desde o ano passado, e houve uma sondagem, morreu, renovou o contrato, vida seguiu. Teve pós-pandemia, o time do Benfica veio mal. E até o Rui pode dizer aí, a gente chegou, eu pelo menos cheguei a ver aqui também, que até o próprio Sporting estava de olho na negociação, se não desse certo, para também fazer uma proposta. Então, eu acho que era meio inevitável a saída do Jorge Jesus após, né, o fim dos campeonatos aí e pelo sucesso todo. Então, ficaria muito até mais...
Você lembrou um detalhe importante, né, que houve essa conversa e ele renovou, né? Ele chegou a renovar com o Flamengo, é verdade. Sim. Chegou a renovar. Sim. Enfim,
mas e colocou uma multa baixíssima, né, também, justamente porque ele sabia que poderia haver um assédio depois do final das épocas europeias.
Na verdade, isso... até, se não me engano, que para alguns clubes, algumas equipas, né, da Europa, não existia nem multa, né, como o próprio Benfica. Eu acho que ele só, se teve alguma coisa, ele teve que devolver algum adiantamento que ele teve pela assinatura do contrato. Se ele devolveu, não tenho certeza também.
Mas de qualquer forma, só para completar deste lado, em Portugal, o Jorge Jesus é o treinador mais cobiçado em Portugal, porque aqui diz-se que é o melhor treinador que um clube grande em Portugal consegue ir buscar, porque os melhores treinadores acima de Jorge Jesus estão ocupados em grandes clubes europeus. E por isso o Jorge Jesus é a melhor escolha que clubes conseguem buscar. E em Portugal falava-se muito que o Jorge Jesus está no Flamengo, e mesmo precisamente com a renovação do contrato, sem uma cláusula de rescisão muito elevada, falava-se muito que Benfica e Porto, um dos dois que perdesse o campeonato, faria uma pressão muito forte para ir buscar o Jorge Jesus. E foi isso que aconteceu do lado do Benfica. Por isso, não sei até que ponto esta preparação que o Marcial falava já poderia ter sido feita por parte do Flamengo. Até que ponto, ao assinar um novo contrato com uma cláusula de rescisão tão baixa, não poderia ser um motivo de alerta para a direção do Flamengo. Eu sei que é sempre complicado gerir este tipo de situações, mas poderiam já ter sido preparada pela direção do Flamengo, na minha opinião.
Bom, só para concluir o raciocínio, então, de qualquer forma, o Jorge Jesus saiu e o Flamengo tem um problema a ser resolvido. Eu, se fosse dirigente do Flamengo, não apostaria num grande nome, justamente por conta desse raciocínio. Eu baixaria essa régua, então eu colocaria um técnico menos conhecido, brasileiro.
Foi um bocadinho que eles fizeram, não o brasileiro, mas... É uma aposta, um nome mais, pelo menos, é a noção que eu tenho, é um nome menos conhecido e com menos experiência. Pode ter sido um bocadinho essa a ideia. Agora, ter ido buscar um treinador estrangeiro é um fetiche que eu não percebo.
Exato, exato. É esse o ponto. Então, assim, poderia colocar um treinador brasileiro menos conhecido. Se desse certo, ok. Se não desse certo, você teria tempo aí sim de procurar um nome maior, como parece ser Domenech Thuram. Vamos ver, né? como que vai ser o Flamengo 2020 daqui para frente.
Eu agora passo para ti, Rafa, com uma pergunta, aliás, duas perguntas. A primeira é, em seguimento daquilo que o Marcial disse, eu não estou tão por dentro do futebol brasileiro como gostaria, mas... Aqui em Portugal, uma coisa que se faz muito, e foi o que aconteceu com o Benfica, e a presença do Bruno Lage veio daí, que é quando há um despedimento do treinador principal, ou um adjunto assume até ao final da época, ou o treinador da equipa B ou da equipa de jovens. Neste caso, é certo que o Flamengo estava a começar uma época, podemos dizer assim, ou pronto para começar o campeonato, mas não haveria esta hipótese de um nome dentro do clube assumir e manter um bocadinho a linha de trabalho que o Jorge Jesus vinha trazendo, não havia essa hipótese. E outra pergunta é: qual a tua opinião sobre esta escolha, que ainda não é oficial, mas é praticamente oficial, do Flamengo por este técnico espanhol?
Sim, Rui, olá para ti, olá Marcial Cortes, Renato Salgado, nossos ouvintes do Ginga Canarinha. E já respondendo à primeira pergunta, como bem falou o Marcial, o Flamengo foi uma das equipas que mais pressionou para que os campeonatos retornassem, não é? Mas isso acabou gerando aí uma lacuna de tempo muito grande para o retorno das demais competições. Agora, por exemplo, o Flamengo só joga daqui a pelo menos mais uns 15 dias, se não me engano, com o Campeonato Brasileiro. Então, isso fez com que o Flamengo tivesse tempo, pelo menos aí alguns 20 dias, para que definisse o nome de um outro treinador e não precisasse da efetivação, né, ou que algum interino ficasse no lugar de Jorge Jesus até lá, porque não está havendo jogos. Depois da conquista do Campeonato Carioca, eles têm esse tempo, essa lacuna aí, sem nenhum tipo de competição. Então, por isso, eu acredito também que a ideia do Flamengo já era, nesse momento, criar aí uma situação propensa para assinatura de contrato de algum treinador e não necessariamente alguém já da equipa, até porque, segundo que consultamos, né, a equipa anterior de Jorge Jesus era formada por mais seis outros auxiliares, né, preparadores físicos, etc., e não havia ninguém especificamente do Flamengo fixo que acompanhava diretamente o treinador, o JJ. Então, assim, existia sim uma equipe de preparação física fixa, no caso Maurício Souza e Roberto Júnior, que são do Flamengo, e talvez eles fiquem com a contratação do Domenech Torrent, mas não se sabe, por exemplo, se eles ficarão na comissão fixa ou se, vamos dizer assim, ficarão um pouco mais afastados do dia a dia do clube. Falando, só contextualizando aí para os nossos ouvintes, o Marcos Braz, que é o vice-presidente de futebol do Flamengo, e o Bruno Spindel, que é diretor executivo, foram a Lisboa no final da semana passada e marcaram reuniões com diferentes treinadores para, vamos dizer assim, garimpar ali algum nome que os agradasse, que também agradasse ao projeto do Flamengo para os próximos anos. Nesse sentido, para contextualizar para vocês, no sábado, dia 25 de julho, último sábado, fez a reunião com o Domenech Torrent em Madrid, pelo que foi apurado até por alguns jornalistas, por um jornalista da ESPN, Mauro César, que tem bastante contato no Flamengo. Já se deixou claro que ele não seria a primeira opção, ele não seria uma prioridade devido a essa questão mesmo relacionada ao pouco tempo em que foi treinador efetivo, né? Ele sempre foi auxiliar do Guardiola e teve recentemente essa campanha do New York City, que eu falarei em breve, mas que a ideia sim seria ter como principais nomes Marcos Silva e Leonardo Jardim. E nesse ponto, não vou discordar totalmente, mas vou assim contrapor um pouco a ideia do Marcial, porque eu optaria sim por um treinador estrangeiro e de preferência um português, seguindo a linha de raciocínio do Jorge Jesus, porque o Flamengo tem uma equipa com jogadores que já entenderam essa filosofia um pouco mais voltada para o estrangeiro, tem nomes que retornaram recentemente da Europa. E, sinceramente, o elenco, o plantel do Flamengo, é um plantel que hoje se diferencia dos demais, e temos que admitir isso, que eles têm um plantel um pouco mais recheado. Lógico que podem perder jogadores, né? Se fala muito que essa janela pode sim ser um divisor de águas para o Flamengo com relação à perda de jogadores, até porque Jorge Jesus quer alguns no Benfica. Enfim, outros jogadores voltaram a ser assediados pela Europa. Mas eu sim optaria por um treinador português, por todos já ali terem esse tipo de noção, e obviamente porque, principalmente, se voltarmos os olhos para os treinadores disponíveis no Brasil, lógico que não aqueles que já têm contrato, como o próprio Sampaoli no Atlético Mineiro, enfim, como o Renato Gaúcho no Grêmio, que são dois nomes que sempre são cogitados no Flamengo. Eles já têm contrato atualmente, então lógico que também não duvidaria que o Flamengo fosse atrás deles, mas não foi. Então, voltando os olhos, vou citar para vocês, depois vocês comentam. Filipão, Alberto Valentim, Cuca, Oswaldo de Oliveira, Mano Menezes, nenhum desses nomes agradaria o mínimo possível o adepto flamenguista, e nem aquele, eu, por exemplo, que não sou adepto flamenguista, mas não me agradaria ver nenhum desses nomes comandando o plantel do Flamengo, pois certamente talvez não tirassem o melhor dos jogadores. Logicamente que qualquer um que chegar ali tem um plantel muito acima dos demais e vai ter, sim, vamos dizer assim, um pouco de tranquilidade com relação aos nomes do plantel. Mas, desses nomes, eu certamente procuraria algum estrangeiro. Falando de Leonardo Jardim e Marco Silva, que foram os dois nomes mais cobiçados, aí a gente entra, obviamente, na situação, no ambiente em que se vive hoje, que é um ambiente de incertezas, principalmente aqui no Brasil, né, onde sabemos que a situação do coronavírus não está controlada, está longe disso. Então, por esses motivos, não acho certamente que esses nomes teriam disponibilidade ou que teriam interesse em vir para o Brasil, porque tem mercado europeu, né? Tanto o Leonardo Jardim quanto o Marco Silva, se não me engano, estão sem equipas, mas tem sim sondagens europeias. Então, não trocariam uma possibilidade europeia por assinar com o Flamengo. Diferentemente do Dominic Thuram, que, como falamos, né, fez sua carreira e hoje é o nome mais falado por ter sido o dirigente, o auxiliar técnico do Guardiola por mais de 10 anos, desde o Barcelona B, né, Bayern de Munique, Manchester City, como falou o Rui. Então, por esse motivo, eu também entendo que é um nome de menor sarrafo, né, de menor... é menos famoso, até porque de outros nomes que o Marcos Braz e o Spindel fizeram reuniões, como o Fernando Hierro e o Carlos Carvalhal, né, ambos também fizeram reuniões com a diretoria flamenguista, mas o Fernando Hierro não chegou a agradar e o Carlos Carvalhal acabou fechando com o Braga, né? Então não chegou também a realmente ter uma proposta ou algo do gênero, porque já tinha a prioridade dele de permanecer na Europa, permanecer em Portugal, o que eu acho que isso acabou limitando também os nomes para o próprio Flamengo contratar. Pelo que eu entendi, o Thuram vai trazer dois auxiliares, o Jordi Guerreiro e o Jordi Gris. O Jordi Guerreiro tem uma técnica apurada, trabalha a parte física com os jogadores, trabalha muito bola parada, e o Jordi Gris, ele foi olheiro por muito tempo, e tem um pé voltado para os scouts, para análise, e fala português também, então isso ajudaria o Thuram na adaptação aqui no Brasil. Então viriam esses dois auxiliares, diferente também do que aconteceu com o Jorge Jesus, que trouxe mais de 6 portugueses, tem uma equipe de auxiliares muito maior. Então acho que tudo calhou para que o Flamengo assinasse com esse nome. Certamente não seria a minha prioridade se fosse dirigente, porque eu optaria por algum treinador que já tivesse uma carreira de técnico principal um pouco maior do que a do Thuram. A gente entende que a performance dele no New York City foi muito boa, ele foi líder da Conferência Leste na fase regular, né? E depois acabou caindo nas semifinais de conferência para o Toronto FC. Mas sabemos que a MLS tem um nível técnico muito menor, né? Um nível de competitividade muito menor. Então, eu certamente teria optado por Marco Silva e depois por Leonardo Jardim, como eram os principais nomes, mas certamente dá para se entender que eles não viessem por conta do ambiente mesmo. De continuar na Europa, de continuar num ambiente mais estável, e assim por diante. Até porque o Thuram, como vai vir ao Brasil nos próximos dias, também não vai ter a possibilidade de retornar à Europa tão cedo, né? Por conta aí das questões de pandemia e da falta de locomoção internacional, já sabe-se que ele vai vir já para ficar mesmo, e a partir do momento que assinar o contrato, vai ficar no Brasil por algum tempo. Enfim, dos nomes citados, tanto de fora quanto aqui do Brasil, nomes que eu citei, certamente eu optaria por um treinador estrangeiro, sim, e acho que o Thuram foi a opção que sobrou para o Flamengo nessa busca por estrangeiros, porque outros nomes certamente bons certamente que se equivalem a Jorge Jesus, na minha opinião, como Leonardo Jardim e Marco Silva, não estariam disponíveis certamente porque eles não têm interesse em vir para o Brasil.
Eu, daquilo que conheço dos, neste caso, dos três técnicos que referiste, Jorge Jesus, o Marco Silva e o Leonardo Jardim, eu acho que o Jorge Jesus é o melhor dos três, mas claro que qualquer um dos outros dois seria uma excelente escolha. Aliás, eles foram considerados, penso eu mesmo, pela direção do Benfica para assumir o lugar.
E o Carvalhal?
O Carvalhal eu acho que é abaixo dos três.
Talvez por isso que eu acho que ele também era cotado, porque talvez ele não tivesse.
Eu inclusive tinha lido que ele era o nome do que o Flamengo queria. O Flamengo contava com ele e ficou surpreso, inclusive, com que eu vou abordar aí agora na minha parte, exatamente ele aceitar a proposta do Braga.
Sim, ele já tem um historial com o Braga, ele já treinou o Braga também. E,
Eu acho que a decisão foi estritamente pessoal, viu? Assim, não vou sair de Portugal, vou ficar com a minha família, o Brasil tá uma zona.
Sim, sim.
Cá entre nós, ele tá certo.
Exato.
É, certo.
Sim, eu acho que foi muito por aí a decisão do Carlos Carvalhal. Ainda assim, eu acho que é abaixo do Jorge Jesus e dos outros dois, mas é um treinador com muita qualidade e acho que vai ter grande sucesso no Braga.
De estilo tático, desculpa te interromper.
Não é tão ofensivo como o Jorge Jesus, mas as equipas do Carlos Carvalhal praticam sempre um futebol muito bom. Muito atraente, mais estruturado defensivamente que o Jorge Jesus, mais seguro, mas também lá está, é diferente porque o Carlos Carvalhal nunca esteve num clube, pelo menos em Portugal, para lutar pelo título, ou seja, nunca foi a melhor equipa do campeonato e por isso...
Nunca teve um plantel com muitos jogadores para poder trabalhar.
Exato,
com...
Exato, o Jorge Jesus, pelo menos aqui em Portugal, a ideia de Jorge Jesus, e penso que no Brasil também, eu tenho a melhor equipa, eu vou fazer mais golos do que o adversário.
Sim, pode ser que eu tome 3, mas eu vou fazer 6, né?
Exato, exato. É a filosofia de Jorge Jesus. O Carlos Carvalhal nunca teve uma equipa para fazer isso, mas pratica sempre um futebol muito trabalhado, com muita posse de bola, muita mobilidade dos jogadores. É um futebol bonito e acho que seria um ótimo treinador para o Flamengo. Acho que também iria sofrer um bocadinho com aquilo que o Marcial falou, da pressão de vir a seguir, não propriamente ao Jorge Jesus, mas a uma época em que o Flamengo ganha tudo. E por isso, daí vem a minha pergunta para ti, Renato, que é o que esperar deste novo Flamengo com um novo treinador e com algumas possíveis mexidas no plantel. O que é que podemos esperar? Um Flamengo tão avassalador como foi no Brasil, como na época passada, ou um campeonato brasileiro mais equilibrado com um Flamengo não tão forte?
Olá, Rui Mesquita. Olá, Marcial Cortez, Rafa Ribeiro. Agora oficialmente, né, dando um alô aqui para todos os nossos ouvintes do nosso podcast Ginga Canarinho. Convido mais uma vez todos os nossos ouvintes aí a acessar o nosso site do Fair Play, né, no www.fairplay.pt, para ver nossas matérias. Então, Rui, aproveitando, voltando um pouquinho só atrás ali no que o Rafa vinha falando, eu acho que um nome importante brasileiro que foi deixado de lado, que eu tenho certeza que poderia treinar a equipa do Flamengo, é o nome do técnico Rogério Ceni, que vem fazendo uma excelente campanha no Fortaleza. No ano passado abandonou, né, teve uma proposta do Cruzeiro para tentar tirar a equipa do Cruzeiro da zona de rebaixamento, mas infelizmente foi boicotado pelos atletas e acabou deixando a equipa depois de alguns jogos e voltou para o Fortaleza, classificou a equipa para a Copa Sul-Americana, foi campeão ano passado da Copa do Nordeste, campeão da Série B do Campeonato Brasileiro, foi campeão inclusive cearense. Então realmente fez um excelente trabalho, tem uma filosofia interessante também, pode-se dizer semelhante a de Jorge Jesus, procura sempre o ataque, acho que, né, como a gente conversou um pouquinho antes aí, um pouco talvez mais conservador, né, mas assim, sempre buscando o futebol de posse de bola e principalmente atacando o adversário. Então acho que, né, teríamos essa opção aqui no Brasil. Quanto à opção de trazer um técnico estrangeiro ou não, né, eu acho que é relativo. O nome de Carvalhal acho que seria um nome que seria interessante. E Leonardo Jardim já desconfio, porque fez um belo trabalho no Mônaco alguns anos atrás, mas numa segunda passagem já não mostrou o mesmo desempenho. Então, acho que chegaria aí com um pouco de desconfiança. E o treinador espanhol, né, que foi anunciado agora há pouco, Dominique Thuram, eu acho que, sinceramente, vai ser uma surpresa. Não acredito num resultado imediato, acho que vai ter dificuldade com a língua, com os jogadores, tirando, acho que o Rafinha, que trabalhou com ele no Bayern de Munique, nenhum outro jogador conhece o trabalho, o estilo dele. Então, eu acho que o Flamengo, se não sai do zero, né? Eu acho que vai ter muito tempo aí para conseguir administrar essa mudança e possível filosofia de jogo e de treinamento e tudo mais. Então, eu acho que isso ajuda, né, a nivelar o campeonato. Acho que muitas equipas esse ano vão estar um pouco mais reforçadas em relação ao ano passado. E vamos, como eu falei, com a mudança de time, de treinador, eu acho que agora fica até difícil de imaginar a forma que o Flamengo vai jogar, né? Se vão manter o esquema que já vinha dando certo, se vão mudar tudo, enfim. A gente tem que aguardar agora e ver como que isso vai ser colocado dentro de campo.
Concordo. E para terminar, uma pergunta de sim ou não para os três. Começo por ti, Marcial. Sim ou não, o Flamengo vai ser campeão do Brasileirão este ano? Uma previsão.
Oi. Pergunta difícil. Bom, se vai ser campeão, não sei, mas vai brigar pelo título. Isso é fato. Ser campeão, acho um pouco mais... Porque aí depende da janela, de quais jogadores vão sair, quais jogadores vão ser contratados, como que os rivais vão se fortalecer ou enfraquecer, dependendo, né, do que vai acontecer de negociação de jogador que vai pegar Covid, enfim, e uma série de fatores aí. Mas o que eu não tenho dúvida é, vai brigar pelo título, sim, isso é fato. Se vai ganhar ou não, é mais complicado. Acho que não. E me baseio no fato de que o último bicampeão, na verdade foi tri, né? Mas o último que ganhou um bicampeonato foi o São Paulo em 2008, se eu não estiver enganado. Foi o último que ganhou.
Oi? Desculpa, 6, 7, 8.
Isso, foi
então, um tri, o último... único tri.
Então, e o único, e teve o Cruzeiro também que foi bicampeão. Então, o único time que conseguiu repetir um título brasileiro seguidamente, a última vez foi em 2008, né? Já se vão 12 anos. Baseado nisso, eu acredito que o Flamengo não vai ganhar, mas vai brigar, isso eu não tenho dúvida.
Rafa, sim ou não?
Se for para cravar agora, né?
Tem que ser.
Para o Brasileirão, eu digo que não também, por exatamente os fatores que o Marcial comentou. Nós teremos até mais variáveis do que um Brasileirão comum, porque nós teremos agora, né, estamos sofrendo aí da janela que está acontecendo agora, entre julho, agosto e assim por diante, em que o Flamengo pode sim perder alguns jogadores, e nós também teremos a próxima, que para nós é de verão, mas para a Europa é de inverno, e que nós ainda teremos o Brasileirão. O Brasileirão vai acabar apenas em fevereiro de 2021, por conta do calendário. Então nós sofreremos sim alguma perda aí entre dezembro e janeiro, o que também não impede que o Flamengo também tenha esse tipo de problema. Financeiramente é uma das equipes mais estáveis do Brasil, então teria poder financeiro para repor a altura, mas ainda assim esse tipo de coisa não é matemática, né? Não é 1 mais 1 igual a 2, porque o cara que chega pode não render tanto quanto o que já estava no elenco e assim por diante. Então, se for para cavar, também digo que não, mas também briga, e eu acho que briga na parte de cima, porque, sinceramente, as demais equipas, talvez não por mérito, mas por desmérito, né, por não conseguir fazer frente ao Flamengo, também não pode se, vamos dizer assim, apontar um alguém que se compare, né? Talvez tenhamos aí um Atlético Mineiro muito forte, mas ainda assim se fazendo de muitas dívidas para criar um plantel à altura do Sampaoli, mas ainda assim mais por demérito das outras equipes que não conseguem se equiparar ao Flamengo do que praticamente por alguém que realmente queira fazer frente a ele.
Renato, para terminar, sim ou não?
Não, e ainda me atrevo a dizer o seguinte, Dominic Thuram não chega a novembro no comando do Flamengo, ele cai antes.
Assino contigo, Renato, assino contigo.
Não, a intolerância vai ser enorme, eu acho que assim, vai sofrer muita dificuldade e a intolerância da torcida já vai começar a chamar, gritar para o Jorge Jesus no estádio. A gente conhece, a gente sabe, se tiver torcida, né, também tem isso, sim, mas sim. De qualquer forma, se os adeptos puderem comparecer aos estádios, a pressão vai ser muito grande e, como eu falei, eu acredito que, infelizmente, né, porque, assim como sempre o pessoal fala, ah, futebol na Europa tem mais tolerância, e no Brasil é resultado, No fundo, no final, tudo é resultado, né? Se chegar em, acredito que em Portugal, um treinador perde 3-4 jogos seguidos, ele não tem como ficar trabalhando, né, com tranquilidade. Ele balança no cargo mesmo. Então, enfim, eu acho que... E tem a preocupação ainda maior, como eu falei, de ter a aceitação do grupo, tudo. Então, é uma coisa que vem do zero, né? Então, se o treinador chega já bate frente com o líder da equipe, já... Enfim, série de problemas que a gente sabe que acontecem na administração do elenco grande, numeroso, cheio de vaidades, né? Então, eu, sinceramente, acredito que não será campeão e vai terminar com outro técnico.
Eu fica prometido que antes do início do Brasileirão, quando tivermos os plantéis fechados, deixo, se quiserem, reformular esta aposta. Estaremos cá no final da temporada para vermos se confirma ou não. Obrigado aos três, obrigado ao ouvinte que esteve desse lado. Tal como o Renato mencionou, peço que passe no nosso site e veja os artigos que os nossos três comentadores vão escrevendo sobre o futebol brasileiro e não só, e obviamente vá ouvir os episódios anteriores do Ginga Canarinha, se não o fez. Temos tido vários convidados jornalistas para nos falarem dos clubes que acompanham no Brasil, para nos darem algumas informações sobre o estado dos clubes, nomeadamente por causa da pandemia e não só, temas interessantes e com convidados de luxo. Nós estaremos de volta na próxima semana para abordarmos outro tema, com convidado ou não, logo se verá. Mais uma vez obrigado aos três e continuem desse lado, que nós continuaremos deste a analisar o melhor e o pior do futebol no Brasil. Até à próxima.
Fair Play, desporto com opinião.